Muito bem, agora são 11 horas e 8 minutos aqui em Lagoa Vermelha. Temos uma bela manhã de terça-feira, temperatura em 25 graus. E o assunto agora aqui no Temática é o rodeio de 2023, o sexto internacional de Lagoa Vermelha. Nós recebemos aqui nos estúdios, eu e o Alduir, que me acompanha nessa entrevista, o patrão do CTG, o senhor Alessandro Muliterno, patrão do CTG Alexandre Pato, responsável pela festa campeira que tivemos aqui em Lagoa Vermelha. Agora muito mais descansado, não é, patrão? Seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Alduir. Primeiramente, antes de cumprimentar a todos, já vou pedir desculpa numa garganta que está judiada aí, então, desde o início já quero que me desculpem. Mas bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, enfim, o pessoal que nos acompanha. Que bom a gente poder chegar hoje já um pouco mais tranquilo para trazer algumas informações aí do nosso rodeio.
Dormiu pouco, né, patrão? Inclusive, eu falava com o senhor aí essa semana. Se somar todos os dias, não deu 6 horas de sono?
De sono, eu não sei se daria 6 mesmo, porque tu não consegue descansar, tu não consegue fechar os olhos, né? E a grande maioria, a gente indo deitar para frente de 4 horas e 6 horas levantando, e mesmo assim acompanhando na cama a narração, acompanhando o telefone, é muito, muito cansativo, e descanso lá dentro é bem pouco mesmo.
A gente que trabalha muito menos no rodeio do que o senhor trabalhou, chegava em casa também, ficava pensando em rodeio, chegava a sonhar com o rodeio. Nesse momento, patrão, já foi conseguido levantar alguns números? Tinha expectativa de que 100 mil pessoas passassem pelo Parque Ítalo Nunes Mondadori. Essa foi a maior edição de todos os tempos?
Olha, eu acredito que nós vamos poder afirmar isso daí dentro de 2 ou 3 dias aí. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, deve ter sido a maior, sim. A movimentação foi muito grande. Já tem boatos, mas eu não gosto muito de me basear em boatos, mas enfim, que ultrapassou 100 mil pessoas, entre visitantes, participantes, enfim. E a gente está no aguardo agora dos somatórios, porque a bilheteria não reflete o que passa de gente por lá. Nosso evento, ele é um evento onde que muitas pessoas não são abonadas de pagamento, né? E nós temos a terça-feira, nós temos a quarta-feira até as 6 horas da tarde, que foi pensado justamente para aquele pessoal que não tem muitas condições financeiras de ir nos visitar. Ou seja, até a quarta-feira às 6 horas da tarde era totalmente gratuito, né? Então, tu fazer uma estimativa prévia agora e eu divulgar aqui oficialmente seria muito difícil. Mas a gente tem uma expectativa aí que tem ultrapassado a 100 mil mesmo.
E será, patrão, bom dia para o senhor, será um evento superavitário? Ainda dá para adiantar isso? Ou ainda é cedo, ou pelo movimento que teve? Claro que é um custo muito alto para fazer um evento hoje, mas daquilo que estava orçado e que foi obtido de receita, será um superavitário ou não?
Olha, nós temos um praticamente, posso dizer assim, um profissional nesta área que trabalhou junto conosco, mesmo trabalhando com uma empresa de mecânica. Tem uma pessoa, um anaurelino, que trabalhou incansavelmente em cima dessas contas e trabalhou com transparência para todos. Então, desde o começo a gente cita números, cita tudo o que foi gasto, tudo que foi arrecadado. Nós tivemos 2 grandes quedas, né, que eu já cito para vocês, que a gente contava e não tivemos, mas a expectativa é que a gente consiga superar o déficit, né? Mas é um rodeio que deve girar, ele pode falar com mais propriedade, em torno de 1 milhão e 200 mil reais aí de despesa, né? E nós tivemos um auxílio da prefeitura, tivemos um auxílio da própria Corsã, que esse ainda está por vir, a gente está no aguardo aí, que ele chega em torno aí de acho que eu vou dizer em 250 mil, 257 mil, para 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil, é ainda um déficit muito grande. E nós tivemos grandes baques, né? Um seria da Lei de Incentivo à Cultura, um projeto feito, um projeto muito bem elaborado, contratamos um pessoal de Porto Alegre para trazer, que sempre era aprovado, e esse ano, por motivos que a gente não sabe, ele foi aprovado, nosso projeto foi aprovado.
Mas não foi prioritário, né?
E não foi prioritário. Então, aí nos deu uma queda de 300 mil reais, e por as políticas públicas federais, nos trancou muito a Rouanet também. No final, a gente conseguiu. tem alguma coisa, eu vou fugir com a verdade, mas acho que em torno de 30, 40 mil, mas foi muito tempo nosso, curto nosso tempo de arrecadação. Porém, a gente conseguiu trabalhar muito bem com as negociações de praça de alimentação, shows e bailes, que foram todos comercializados antecipadamente. E nesse ano nós tivemos também alguns patrocínios que foram de muita valia, que nos auxiliaram também a uma boa arrecadação. Mas acho que o fechamento aí, pela qualidade do pessoal que trabalha, que é o seu Anaurelino com isso, as nossas secretárias que nos auxiliam, e o pessoal que está nos dando um suporte profissional, que é o João Cunha e a Camila, eu creio que mais tardar uma semana, aí que eu pedi, eu não gosto de ficar para depois, a gente já tem uns números finais aí para nós divulgar.
Patrão, essa estimativa que se tinha de um dinheiro que ia entrar, vocês já contavam com ele. Não atrapalhou a organização do rodeio, senhor? Se a gente pegar agora desde o início, a organização ela ficou dificultada? O senhor acha muito, que o evento começou quando estava pronto para começar?
Muito, atrapalhou e muito. Nós tínhamos alguns profissionais que nós precisamos abrir mão, tanto na narração, como algumas partes estruturais que a gente tinha, mesmo até o próprio rodeio da vacaria, dizendo que nunca viram nada igual de organização de estruturas, nós iríamos ampliar ainda mais e nós iríamos ter mais arquibancadas, nós iríamos ter outros acessos, nós teríamos mais uma passarela, nós teríamos na questão de uma segunda praça de alimentação, nós teríamos mais shows na segunda e na terça-feira, que era gratuito, que era para o pessoal, e mais ainda, porque o nosso evento foi feito, apesar de muitas pessoas não olharem e falarem, porque não vão nos rodeios aí, foi feito para pessoas que não têm tantas condições financeiras. Nós temos hoje duas formas de evento no que diz respeito à tradição. Nós temos um evento que é elitizado, que as pessoas vão para participar de provas com os valores altos, e eu acho que não pode ser diferente, que são dois ou três dos estados, e rodeios da nossa forma, eu não vou citar nomes desses mais elitizados, mas da nossa forma, que ele obedece mais ou menos um formato do Rolantia Internacional, de Campo Bom, de Triunfo, e agora também o nosso aí, né, que são terrenos com a venda para a campeira com 20% dos valores desse pessoal que é mais elitizado, inscrições em torno de 35% do valor que o pessoal cobra nesses elitizados, e entrada do público, eu digo assim, ó, nesses demais rodeios era 20, 25, então nós estávamos com 60, com 40% o valor abaixo desses outros padrões de rodeio.
É, mas patrão não está na fronteira já do evento de Lagoa chegar nesse que o senhor diz, elitizado, que estão no outro caminho, pelo tamanho e dimensão do rodeio já? Vai.
Eu comentei já em outra oportunidade, e nós precisamos chegar num ponto assim, não só da população de Lagoa Vermelha, porque a gente não envolve só o público de Lagoa Vermelha, a gente envolve participantes 78 a 80% de fora de Lagoa. Uhum. Né? Então é muito difícil da gente chegar num equilíbrio. Porém, a pergunta que não quer calar, e a gente vai disponibilizar a partir do dia 15 de fevereiro, mas assim, ó, que tenham apontamentos e tenham soluções. Se não tiver soluções, soluções que a gente fala assim, ó, ideias para solucionar problemas que o pessoal possa ter achado, não adianta nem levar na secretaria. Mas nós estamos abertos ao público para perguntar para a Lagoa Vermelha, que evento que Lagoa Vermelha quer? Bom, querem show, querem baile, querem atrações, querem uma abertura bonita como foi feito, querem ave-marias todas as noites que envolvem muito custo. Vocês querem, vamos dizer, praça de alimentação do jeito que foi, com pessoas para atender bem, com tudo, a gente tem que seguir nesta forma. E olha bem, nós estamos falando de 30% no valor desses rodeios elitizados. E nós temos outra forma de fazer. Nós podemos liberar tudo, deixar aberto, sem portaria nada, e não precisa ser o rodeio. A gente pode disponibilizar todos os torneios como são disponibilizados. Porque o que o CTG vai poder ofertar, se nós optar por essa forma de evento, é simplesmente um torneio. A cancha quase sempre se paga, nós tivemos uma oportunidade de um torneio que nós realizamos que, se não fosse as trocas, tinha dado 5 mil de prejuízo. E olha, a cancha quase não se pagou. No final, com trocas, ele empatou. Isso a gente pode ofertar, sem problema nenhum. Porém, a gente não disponibiliza acampamento, luz, água, porque tudo isso tem custo. A gente não disponibiliza nenhum show, não temos gineteada. Isso pode ser disponibilizado 100%, né? Então, entra de graça, leva o que quiser, enfim, sem problema nenhum. A partir da hora que você vai fazer uma opção por tu ter uma carne de qualidade, você ter shows, bailes, tudo isso tem custo, né? Estrutura hoje, lá naquele parque foi montada, pela negociação que a gente fez, mais o que a gente teve que adquirir, em torno de R$380 mil. Eu sempre gosto de trabalhar com transparência e sempre digo, nós vamos divulgar para toda a população de Lagoa, porque toda a população de Lagoa tem um rodeio como o dele. E os sócios, se quiserem acompanhar, desde que em dia, tem um portal de transparência na secretaria, item por item, tudo apontado, para verem que o nosso rodeio é extremamente caro para se montar. E mesmo assim a gente conseguiu trazer o menor preço. Algumas coisas foram terceirizadas e a gente não teve como atuar em cima de valores.
É, né? Uma tendência essa terceirização, não, patrão? Até eu falava ontem com o Rubinho, patrão do Porteiro do Rio Grande, que me disse estar surpreso com o número de pessoas participando do rodeio, né? E aí ele já dizia, olha, para o próximo evento, né, algumas medidas precisam ser tomadas, porque é uma experiência já do rodeio de vacaria que veio nesse crescimento e aí algumas medidas foram adotadas nas edições passadas. Mas eu até pego essa questão da terceirização, né, porque hoje é evidente que o CTG não consegue dar conta, né, do evento do tamanho que está de acompanhar tudo. O que é que foi terceirizado e há uma tendência de terceirizar mais ainda?
Terceirização é uma tendência de todos os eventos. Não existem pessoas para suprir uma necessidade como um rodeio desse e a proporção que ele tomou. E ainda vou mais longe. Uma verdadeira bomba que o próximo patrão vai ter. Porque assim, ó, foi feita uma semente que ela já está germinando e podem ter certeza que, se não houver nada que manche a nossa imagem depois desse rodeio, a tendência dele é só crescer. Nós conseguimos trazer o rodeio de Lagoa onde que ele realmente tinha que ficar e a partir de agora é só crescer. A questão da preocupação, como o próprio Rubinho falou, vacaria já está preocupada, tanto que, como conversávamos com a organização deles lá, eu tenho um amigo muito grande que sempre me auxilia, ele me escuta, eu escuto ele, que é o Elvio Rossi, ex-patrão por dois mandatos na vacaria, e ele já me confidenciava que um terreno lateral eles já abraçaram para dentro do parque. Olha, vacaria tem uns 3 vezes o tamanho do nosso de terrenos, e eles já adquiriram um terreno lateral. Nós temos um problema a partir de agora, assim, ó, ponto final, não temos mais o que fazer. Ou a gente triplica os preços para que não venham tanta gente. Olha que absurdo falar isso, é um absurdo, pelo menos perante a mim, nunca iria fazer isso, né? Ou a gente adquire 6 a 10 hectares laterais que ainda temos ali na volta, porque não tem mais onde instalar. Nós ocupamos o lugar da artística com acampamentos, nós fizemos uma parceria com a pousada lá no fundo, qual quero agradecer a proprietária do fundo do coração, a pessoa maravilhosa que se disponibilizou na hora de ceder nossos terrenos, porque não coube nesse. Não coube nesse, e foi espremido para que todos se acomodassem lá. Então, é como eu falei, chegamos no ponto final. Ou se adquire alguma área lateral, ou se aumenta o parque de rodeios, de que forma? Bom, é isso que eu estou dizendo. A partir do dia 15 está aberto para o pessoal levar lá. Olha, eu achei isso do rodeio e eu acharia que a solução era isso. Aqui eu estou dizendo assim, ou se aumenta ou a gente vai ter que elitizar o rodeio, e daí eu posso dizer assim, ó, graças a Deus que não vai ser eu, por causa que eu acho uma judiaria o pessoal querer vir para a nossa festa, uma festa tradicional. Arrisco em dizer que o nosso rodeio se concretiza aí como um dos mais tradicionais, nem digo dos 5, dos 3 maiores aí do estado, e vai ser uma injustiça a gente ter que deixar a gente de fora, a gente próxima patronagem, para cobrar muito caro. Posso garantir para todos que vieram aí que é um dos mais em contas que nós temos do Rio Grande do Sul.
É um evento desse tamanho internacional, patrão, ele precisa ser bem profissional também, né? O senhor falou agora é uma tendência. Quem sabe, se quiser manter desse tamanho, daqui 2 anos a patronagem vai ter que contratar uma empresa. O senhor lá atrás chegou a cogitar isso? Até avaliaram a contratação de alguém para tocar o rodeio pelo CTG?
Eu sou defensor dessa ideia e vem junto com a colocação da Aldoíria, essa tua, Ricardo, assim, ó. Nós chegamos num ponto que o CTG ele não tem mais como ser tocado 100% correto, não em questão de contas, enfim, mas em questão de melhoramento, em questão de ajustes, em questão de fluir como tem que fluir, sem nós termos um profissional na frente. Não sei se orientativo ou administrativo, mas tem que se olhar desta forma. Por quê? Muitos podem questionar agora, mas vacaria é diferente, vacaria é o patrão. Mas lá no Rolantinho é um patrão, concordo. Porém é o seguinte, nenhum tem parque próprio. Um é da associação, o outro é da prefeitura, e daí Triunfo. Mas o patrão de Triunfo é o prefeito. E o parque é da prefeitura. Nós temos uma empresa chamada CTG Alexandre Pato que não baixa de 10, 12 mil reais por mês sem torneio. Se tiver torneios de laço lá, ela ultrapassa 15 mil mensais. E daí nós começamos a trabalhar numa forma administrativa, numa forma social e numa forma campeira e artística, abrangendo tudo em volta de 5 ou 6 pessoas que têm que tomar decisões e têm seus trabalhos e tudo. Olha, dá errado? Acho que não, porque a gente conseguiu. Mas eu garanto que se tiver uma pessoa administrando, amando dessas, ou quem sabe a gente buscar quem já passou, não sei, isso aí a gente tem que botar a assembleia, eu acho que algumas coisas podem dar mais correto do que deram.
Deixar tanta responsabilidade para essas pessoas, patrão, todas as colegas do CTG, gera desgaste também na equipe?
Na hora pode haver, mas nós tivemos uma conversa antes do rodeio, onde que eu coloquei todos juntos e nós comentávamos assim, eu dizia, olha, nós vamos se olhar de cara feia no rodeio, nós vamos, chega num ponto que vamos ter que se alterar o tom de voz, porque somos humanos, né? Ninguém é perfeito, mas nós temos que combinar uma coisa, o que for falado ali entrou num vidro, saiu por outro, cumprimos, passou, tanto que no final do rodeio eu convidei a todos para chegar lá e nós não tivemos, graças a Deus, 1% desse tipo de atitudes, foi muito boa, e nós se abraçamos no meio da cancha e voluntariamente, sem combinar nada, eles vieram, me abraçaram e nós gritamos a nossa frase principal, né, entre o céu e a terra sempre gaúcho. Então, foi tudo superado, tudo correu às mil maravilhas, e olha, eu achei que ia ser muito mais desgastes, eu acho que nós não tivemos 1% do que precisava, porque foi muito bem combinado, né? Mesmo tendo algumas coisas que a gente vai apontar para que futuras patronagens melhorem, eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, uma grande superação da nossa patronagem. Olha, trabalhar e se doar ao máximo, e como eu falei na cancha, eu não tive palavras para agradecer tudo que eles fizeram.
Legal. Aldoíria, nós vamos passar aqui agora por setores, porque a gente tem pouco tempo e nós temos que cumprir aqui.
Ricardo, só para completar essa questão que o patrão falou, que é extremamente relevante, é que a gestão hoje dos grandes rodeios do Rio Grande do Sul, o parque, né, porque a estrutura física e parque não são do próprio CTG, o que é diferente aqui de Lagoa. Então, precisa ter um olhar diferente para cá. Né? O de Vacaria, por exemplo, aquele gigante parque lá de 100 e poucos hectares é da Associação Rural. Né?
Isso.
A gestão toda lá é da Associação e Sindicato Rural. Né? Não é o CTG. O CTG hoje tem um núcleo administrativo que é da sede, digamos assim, dos sócios, né, e da sua sede social ali do galpão. Né?
Vamos falar da Casa do Doce, que também gerou uma certa polêmica, patrão.
Certo.
Teve uma proibição, né, da vigilância sanitária de que alguns produtos fossem comercializados. O senhor já, inclusive, manifestou a sua opinião de que o município deve trabalhar numa legislação própria. Que impacto teve essas restrições aí para o CTG? Como é que vocês avaliam depois dessa proibição e da falta da venda desses produtos tão tradicionais e que também chamaram, né, uma parte aí do público foi lá para ver essa amostra?
Na verdade, assim, a Casa do Doce era um dos pontos terceirizados, né? Então, para o CTG, impacto ele teve realmente social, por algumas coisas que foram, que tiveram restrições de comercialização. Porém, eu quero deixar bem claro, já falei em outra oportunidade, que eu sou muito a favor de legislação. Eu, como técnico também nessa área, eu, em forma nenhuma, questionei o trabalho da Vigilância Sanitária. Eu acho que se está na lei é para ser cumprido. Eu acho que as gurias nos auxiliaram muito, foram lá, pediram alterações em algumas coisas que eram do CTG, nós providenciamos, foram previamente, nos ajudaram muito. Olha, um trabalho extremamente orientativo e nada que era do CTG foi bloqueado, enfim, foi... proibido de ser vendido, né? A gente só agradece a elas. A minha manifestação quanto ao poder público era, para ser bem correto, para repetir o que eu falei até para o Paulo, era assim: será que a gente conseguiria trazer alguma manipulação para dentro do evento? Porque também, eu vou falar por segunda e terceiras informações, porque como não era do CTG, eu não fiquei muito a par desse problema. Problema não. Foi algumas coisas que eram para ser vendidas fracionadas, e daí não pode ser fracionada, tem que ser embalada e com rótulozinho. E esse pessoal que foi comercializar, olha bem, eu estou falando tudo no acho, e acho é muito ruim, muito perigoso de se pisar. Eles não tinham como providenciar esses selos para ser colocado naquele curto espaço de tempo, e não puderam botar lá ambrosia, pudim, não sei o quê, mas pelo que eu sei, não poderia ser vendido fracionado na hora. Isso, se levar para a parte técnica, extremamente, extremamente fácil de entender, porque não pode ter manipulação se não tiver frio, se não tiver um espaço próprio que não tenha contato de moscas, enfim, poeira, e daí a gente não tem o que questionar. O que eu disse que acho importante, só que daí tem que ser um técnico para falar, é que quem sabe para futuras patronagens a gente ter uma legislação própria desse fracionamento ou dessa venda fracionada, para que a gente consiga retornar com esses doces expostos, porque eu não sei nem se é possível. Vejam que eu não estou questionando a legislação. Uhum. E em forma nenhuma eu estou contra a vigilância e só agradeço tudo o que eles fizeram. O importante é que o pessoal come com os olhos. Uhum. E tu enxergar um potinho com um pedaço de pudim dentro, para mim, eu sou bem franco de dizer, eu enxergo, pode ser um pedaço de pão, pode ser alguma coisa, mas não tem aquele gosto. Enxergar um pudim inteiro sendo cortado é outra forma. É possível? Não sei. É dessa questão que eu pensei que... quem sabe, técnicos, não o Alessandro, não o patrão, possam olhar e ver se há possibilidade. Se não há, eu sou muito taxativo nessa coisa. A lei não foi feita para ser discutida e sim para cumprida. Não é à toa que a gente fez um dos maiores investimentos desse rodeio para cumprir leis, legislações estruturais que desde a fundação do CTG elas vinham se arrastando pela permissão legal. Então, não tem o que se discutir, né? Só a gente precisa achar meios de conseguir retornar com esses doces para ser fracionado ali. É possível? Bom, né, eu tenho que deixar o pessoal técnico para responder, né?
Certo. Quem reclama parece que fala mais alto, né? E aí a gente tem a impressão de que, por exemplo, o problema é gigantesco.
Não.
E eu falo também da Casa da Carne agora, patrão. Certo. Porque nós recebemos algumas reclamações, eu não vi, mas eu vi falar que circulou, inclusive na internet, a foto de um churrasco que de um lado estava torrado, do outro estava cru. Nós recebemos a mensagem aqui também de um ouvinte nosso falando que ele recebeu a carne 2 horas de atraso e também faltou sal na carne dele. Foi problemática a Casa de Carne, patrão? Que nota que o senhor dá para a Casa de Carne e quantos problemas tiveram lá, quanto por cento deu certo?
Pessoal, é o ônus e o bônus, né? Nós tivemos a proposta, e vejam bem, é por isso que eu digo, precisa ter informações para a pessoa falar, tem que ter conhecimento de casa para falar. Esse churrasco, praticamente, aí eu não gosto nem de falar, o próprio organizador da Casa de Carne entrou em contato com a pessoa no dia e depois e ofereceu a devolução do dinheiro se não estivesse como deveria estar, né? E o que se teve? Numa negativa, era mais a questão mesmo, parece que para dar o contra daquilo que foi feito. E olha, até agora, pelo que deu para ver, 2 reclamações, ou 3 ou 10, se fossem 50, nós comercializamos, eu acho que vai fechar em torno de 15 mil quilos de carne. Eu acho que vai ser recorde. Nós estamos fechando porque nós tocamos de fazer uma leitura no meio do rodeio. Nós tínhamos 3 reses abatidas, tinha mais 40 novilhas entre o Dr. Leandro, qual eu agradeço, o Moacir Rancap, eu agradeço por abrir a porteira das suas querências e escolher. Ninguém faz isso. Escolhe o que tu quer. e nós teríamos que abater no sábado mais 20 rezes, depois dessa 30, 25 rezes pela demanda. Porém, daí vem as questões. Todo mundo queria chapéu de bispo, todo mundo queria picanha, todo mundo queria matambre, e a rei só tem dois de cada um, né? Nós tocamos de fazer uma releitura, corremos junto com o pessoal parceiro, o ex-patrão Pino, lá de Vacaria, o Adroaldo, e ele disse, não, vamos lá ver, você vai ver no nosso frigorífico que vai ser abatido, se te servir, eu te cedo só os traseiros. Conseguimos aliviar. O questão pontual desse churrasco, olha, eu vi só a foto de baixo e nem estava tão torrado como não estava cru dentro. Se tivesse tirado a foto de cima, como seria? Mas não é questão, foi disponibilizado de volta, o valor ele não aceitou de certo porque estava comível, né? Ou estava bom, porque a carne era de qualidade. E se em 15 mil quilos de carne, tu divide em torno aí de 3 quilos de média, 3,5 quilos do churrasco, ficarem 10, 12 sem sal ou teve algum atraso, olha, eu vou dar uma nota 10 para o meu pessoal da organização lá. 10 não porque é muito, muito alto, mas pode dar nota 9, porque esses erros são muito pontuais perante tudo que foi comercializado. Pode ter certeza que vai ser recorde de carne. E aquela proposta inicial de trazer o preço da carne, nós não queríamos trazer espetada nada ali para cima, porque pesar sem um espeto. Tanto que quando nós tínhamos alguma coisa espetado, se dava 25, nós já dizia 22, 23. Se dava 38, a gente arredondava para 35, nunca foi arredondado para cima. Mas a grande maioria nós pesamos, espetava na frente de todo mundo para ser um preço justo, que era uma grande reclamação de sempre que vinha. Eu chegava lá, estava espetado, ah, mas que peso, não sei. Ah, mas não sei. Não, nós queremos transparência. Então, o apuro se deu no último domingo, né? Pela grande demanda. Se nós vínhamos, o dia recorde, por incrível que pareça, não foi no sábado, antes de domingo. Vamos deixar domingo de fora. Ele foi na sexta-feira. Sexta-feira foi comercializado 8 vacas. Foi o dia que estourou. No sábado ele deu uma baixada para 6 e pouquinhas, né? E no domingo foram mais de 16. Ele dobrou, né? E prontamente a gente só falou com o pessoal da patronagem, venham, todo mundo foi lá, atraso num rodeio que tem 100 mil pessoas, isso é normal, né? Isso é normal, mas foram muito, muito pontuais os erros para nós taxar. Eu acho que, olha, desde a escolha, desde o valor e desde do churrasco cortado, acho que não tem muito que a gente nem falar, né? E garanto que se nós levássemos em outras mídias, que não é o nosso caso e não tem nem o que a gente discutir, seria considerado um ponto para mais, um ponto para menos, num linguajar de Masterchef aí que eu não gosto nem de misturar. Mas é muito pontual. E é como eu digo, se acha um problema e nos trouxer uma solução, ou sempre estará aberto para as pessoas virem nos ajudar também para solucionar numas próximas oportunidades, né?
Ah, eu fiquei pensando na festa do churrasco também naquelas pessoas que vêm para comer o churrasco e que não necessariamente estão acampadas ou vão comprar um espeto inteiro, patrão. Claro que se a gente pegar como referência as grandes festas aqui do estado, pega a festa da uva, é muito mais fácil vender um cacho de uva do que vender um pedaço de carne.
Correto.
O nossa festa nacional do churrasco, ela vem desde os anos 80, né? O senhor vê uma evolução também para quem sabe no futuro começar a disponibilizar em porção menor para que aquelas pessoas que vêm de fora e quiserem experimentar o churrasco lagoense também encontrem a carne em horários diferentes aí e também não só para em grande quantidade?
Nós tocamos de fazer, inclusive tem muitas testemunhas, churrascos que não são do nosso de Lagoa Vermelha. O pessoal pede, o público pede, e a nossa grande intenção era atender o que o pessoal pedia. Eu até brincava com o pessoal que estava cortando, dizia, olha, não corte a costela de atravessada de jeito nenhum, por causa que não é o nosso tradicional. Pessoal, nós fizemos churrasco de 1 quilo, de 1,2 kg, para pessoas que vinham lá e pediam, linguiças que não davam uma volta, que era só eu, mas eu quero, nós fizemos, não é tradicional. E não é aquilo que a gente quer para frente. Porém, a gente vai ter que começar a repensar, e eu não sei, francamente, é uma solução que deve ser feita, de achar um outro espaço, uma outra forma. Não sei se desmanchar ali aquelas peças laterais à casa de carne e construir as churrasqueiras mais para lá e deixar aquele saguão inteiro inteiro para expositores refrigerados e ali ter uma espécie de venda quase como um mercado. E arrisco em dizer que nós vamos precisar disponibilizar, não sei se ter uma, um coberto, alguma coisa a mais, e tudo isso, você veja, é muito oneroso, né? Para que essas pessoas venham, o nosso mato ali, que são colocados mesas, olha, no domingo se tornou muito pequeno. Então precisa sim já pensar em estrutura, e quando se fala em estrutura, pessoal, o que era R$ 1.800 o metro quadrado de construção está em R$ 2.800, R$ 3.000. Então é um grande problema que a gente tem pela frente, aí as próximas patronagens têm pela frente para solucionar. Porque realmente, e por essa semente plantada, está muito pequeno o parque, está muito pequeno as estruturas. Tem que ser buscar fontes de verbas aí, emendas, sei lá aonde que vamos ter que buscar para estruturar ainda melhor o nosso parque.
Tivemos uma outra situação, né, desse avanço aí do horário do laço também.
Hoje está sendo um grande desafio, né, porque a competitividade que se estabeleceu no laço, a profissionalização, inclusive estava em Lagoa Vermelha, um dos mais jovens laçadores do Brasil, o Godinho, né, que estava por aí, nós estávamos conversando com ele. Patrão, como ajustar essa questão para que o laço não termine, né, tão tarde assim, que avance até para segunda-feira, e a campeira, que hoje é a maior fonte de receita de qualquer rodeio, né?
Vou discordar de um ponto, ela não é mais fonte de renda do rodeio, ela se empata. É? Ela, no valor que o gado está hoje, entre R$ 14 e R$ 16 uma corrida, a gente tem que fazer uma conta muito boa para ela empatar. Não pense em que é só a corrida do gado. Nós temos uma premiação, que Lagoa Vermelha nunca vai baixar, ela é gigante. Nós temos uma secretaria que é paga, nós temos narradores que são pagos, nós temos um som, um canal que gira em torno de R$ 16 mil, nós temos a questão da areia que foi na cancha, cercas que foram todas mudadas, o pessoal da mangueira que vai fechar em torno de R$ 26 a R$ 28 mil, ela empata. O nosso maior desafio era fazer ela empatar, que se sobrar um pouco estava muito bom. Então, ele não é mais visto como receita. E a questão de profissionalização, eu já tive dando quando conselheiro para o MTG e quando estava bem mais próximo como diretor do Departamento de Narradores do Estado do Rio Grande do Sul, eu levei soluções para o MTG que não foram acatadas. E aí a gente está vendo uma destruição dos nossos eventos perante essa profissionalização. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos aqui Rodrigo Moreto, braço de diamante do Brasil, do Rio Grande do Sul, enfim, multicampeão. Rodado os Passos, considerado por muitos como o melhor do Brasil, ou um dos dois. Nós tivemos Juliano Souza, o próprio codinome que botaram nele, traduz o que ele laça, o super-homem. Nós tivemos a família Mendes, que ganham praticamente tudo aí no Rio Grande do Sul. Tivemos o Renan Simão, que é bicampeão internacional da vacaria. Falando um pouquinho desses mais tradicionais. E temos jovens, como a família Coutinho, como o Frutinho de Soledade, que não perdem...
Exato, impressionante, né?
Não, e eles têm uma vantagem, eles têm a saúde física, sim, muito maior, sim, que os demais, né? Então, para eles jogarem 100, 150 armadas, isso é brincadeira. O que eu levei para o MTG é de ser criado, liga não esse nome, mas deles criarem alguma forma onde esses profissionais lá são dentro do mesmo evento, porém com valores e premiações diferenciadas. E aonde tiver uma premiação e os demais participantes laçando, eles não podem participar. Sim. Porque fica entre 20 a 30 pessoas a premiação. E o CTG, as entidades que promovem, pagam em número de armadas para ter esses astros do laço aí. Ah, então eles são dispensáveis? Não, de forma nenhuma. Porém, deveria ser feito uma liga, e daí o nosso rodeio entraria como um dos grandes rodeios para eles participar, mas numa inscrição diferente e uma premiação diferente. Ah, isso pode ser feito? Nós podia? Podia. Nós poderíamos ter feito e vamos convidar esses elites. Mas a gente não pode barrar eles sob pena de uma legislação do ir e vir para participar das outras provas. E daí, será que eles não iriam laçar nas outras? É claro,
com certeza, que iriam, se, né? Vem para cá, ele vem para participar o máximo possível.
E vão tentar ganhar tudo e ganham, sim, por mérito. Ninguém está discutindo o mérito dele. Eu sou totalmente contra passar da meia-noite. Eu sou totalmente contra entrar às madrugadas. Eu sempre anunciei isso. Só que o nosso rodeio estava começando com... todo mundo sabendo que vem a 20% a 30% todos os eventos, menos participantes dos que, os que já estavam sendo feitos. Ou seja, o nosso rodeio era para ter 250 duplas. Claro que eu dizia que dava de 300 a 350. Estamos fechando a conta, mas arranhou as 400, 400 e poucas ali. E o cavalo quarto de milha, que era uma prova para 100 inscritos, teve 350 e poucos. Então triplicou. Isso que fugiu um pouco. Bom, o rodeio, ele fugiu do controle das estimativas. Ele deu muito grande.
Certo.
É muito grande.
Patrão, nós não temos mais tempo, mas nós temos assunto para falar aqui. Eu quero que o senhor, se pudesse, mais breve, para a gente falar sobre a participação de entidades de fora da parte artística e também dos jurados selecionados. Inclusive um pessoal que veio do Paraná, né? Qual é a avaliação que o senhor faz desse setor?
Olha, a artística ela vem em todos os eventos, inclusive em Veranópolis, o pessoal sempre falando que o número de participantes vem declinando. É um problema pontual onde que a gente deve investigar junto com o MTG o que, que está acontecendo. Comentários diziam que, por ser jovens, o planeta Atlântida, que esteve no mesmo final de semana, pode ter prejudicado. Eu digo assim, ó, essa questão está muito nos pais incentivar mais, nos pais trazer mais para o nosso lado e não para as demais modalidades aí que se apresentam. Porém, o número de participantes foram muito, muito bom, foram relevantes, mas essa foi a fonte, a parte que não ultrapassou o que já vinha sido feito, a única, o restante tudo foi. E pela descrição que foi me passado perante os jurados e das planilhas que foram passadas e disponibilizadas para todos os participantes, questões de jurados, eu acho que foi a contento de todos ou da quase maioria, né? Porque são pessoas que trabalham com isso e de fora daqui. Tanto que nós tivemos premiações para dentro de Lagoa Vermelha com pessoas que avaliando totalmente de fora, né? Então acho que extremamente positivo também.
Mais algum questionamento, Elduir?
Só essa questão da gestão do CTG, patrão, quando que vai ser a assembleia de escolha da nova patronagem? O que é que acontece daqui para frente na gestão do CTG?
Gestão do CTG, a partir de agora nós vamos ter uma assembleia que ela vai ser de mudança de estatuto, nós vamos adaptar um plano diretor no, que já está sendo montado pelo Luiz Felipe Zonta, pelo...
Plano diretor para o parque.
Para o parque e pelo Rodrigo, todas as ideias que eu dei, agora já tem mais algumas que surgiram. Nós temos, falando de diretoria, a eleição que se molda aí no final do ano para início de janeiro ela ser realizada, né? Enfim, praticamente de diretoria é isso. Essa assembleia, é claro que nós vamos fazer uma de prestação de contas e divulgação do resultado do evento. E durante a patronagem, agora a gente já tem eventos programados, que dia 1º de abril tem os Monarcas. E nós temos os 70 anos do CTG Alexandre Pato aí com o Galderiaço, que já está previamente acertado no mês de setembro. Semana Farroupilha e Baile da Prenda Jovem também tradicional.
E com 70 anos de história, mas essa questão do estatuto muda o que praticamente? O que é que mais. Qual é a mudança mais relevante?
Bastante mudanças, desde a proibição que hoje, se eu quisesse concorrer, eu não digo que fosse eleito, né, mas se quisesse concorrer para o resto da vida, eu poderia. Uhum. E eu sou contra isso.
Hoje é possível?
É possível, só que é possível até que alguém conteste numa justiça comum, porque a lei maior diz que não, né? Então eu quero adaptar isso. Tem uma questão que o jovem, uma vez com 18 anos, ele começa a pagar integral. A gente prometeu e quer cumprir que mais 4 ou 5 anos, se eu não me lembro bem, ele vai pagar só meia, porque tu sai da menoridade, tu vai para uma faculdade, cursinho, os pais estão gastando muito. E como é que ele vai te manter? O que, que acontece? O jovem cai fora, fica só o pai. Então a gente quer que ele não saia, né? E tem muitas questões, inclusive, que a gente já está conversando, casinhas fechadas no rodeio. Isso não pode acontecer. Nós, com problemas de espaço, nós praticamente espremendo gente como sardinha em algumas casinhas fechadas, uma vez fechada, porque as casinhas são do CTG. Mesmo tendo comodato com algumas pessoas que adquiriram, lá é bem claro que essa estrutura ela é do CTG mesmo colocado. Então a gente vai ter que discutir, não sei que forma. Isso daí também coisas para frente para ver como a gente pode disponibilizar esses espaços ociosos no rodeio para que sejam ocupados.
A questão do patrão, nós vamos estourar o horário, mas a questão do patrão da reeleição. Então hoje é permitido a reeleição ininterrupta, sem problema.
Se eu quisesse, eu podia ir, não sei se me elegiam, mas que eu ia ir.
Sim, mas e o que é que o estatuto vai ficar? O que é que vai ficar determinado? Que é possível uma ou não vai ter reeleição, né?
Seguindo a lei federal, uma mais uma.
Certo. Patrão, para a gente encerrar aqui, uma nota geral para o rodeio.
Olha, eu posso dar sim pela dedicação do pessoal nota 10, mas como a gente tem algumas falhas e somos humanos, vamos colocar uma nota 9, por causa que a gente tentou fazer o máximo e a grande maioria do pessoal, ele nos abraça, inclusive o Gabriel Vieira da Câmara colocou uma nota ali agradecendo a prefeitura e os visitantes do Paraná de todos os lados nos agradecendo por toda a acolhida.
Obrigado pela sua entrevista, patrão. Até a próxima.
Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. A gente está sempre à disposição no que for preciso. Chegando os dados, a gente traz em primeira mão.
Maravilha. Alduir, fechamos por aqui e voltamos amanhã.
Se Deus quiser, eu às 7 da manhã.
Até mais, então.
Nós, um aluno único e especial para o mundo, o futuro.